Seguimos com o nosso esporte em discussão. A coisa fervia aqui no intervalo sobre essa pauta, né? Que alguém mandou para nós aqui nas mensagens que a gente recebe e é legal a gente discutir isso. Mauro, o que você pensa, só retomando o assunto, sobre ter a mesma exigência que se faz para treinador brasileiro que tem curso pró, né? Não é só chegar lá e treinar, né? Tem curso pró e cinco é obrigado anos. 5 anos treinar clube da Série A do seu país para ter a oportunidade de receber uma oferta ou ir trabalhar no mercado europeu. Lá a UEFA impõe essa regra. Não seria a mesma coisa na volta? O avião que traz de volta? Quer dizer, o treinador tem que ter o pró também, muito provavelmente tem, e 5 anos trabalhando na Série A do seu ou de qualquer outro país da Europa, mas 5 anos dirigindo time da Série A. E bateu na tecla o técnico do Flamengo, que seguramente tem o curso pró, que é importante, é o mais importante, mas ele não dirigiu 5 anos, ele, técnico, dirigindo 5 anos um time da Série A.
Nem 5 anos como treinador, né? O primeiro trabalho dele como treinador efetivo foi 20, no New York
City. E 24 horas desembarcou, já está liberado e vamos pro jogo. É uma abordagem. Quero ouvi-lo, Mauro Betting.
Eu não acho que tudo tenha que ter reciprocidade. E eu já discuto a própria determinação da UEFA sobre os 5 anos de Série A. Né? E claro, há momentos, por exemplo, o próprio Guardiola, para pegar um exemplo, ele tinha um ano de Barcelona B quando ele assumiu e é o maior treinador provavelmente da história. André Pirlo,
No fato de jogar... No caso da Europa, diminui o prazo e número de jogos em seleção, tem uma série de atenuantes.
Não é que ele burlou, é isso. Mas assim, eu acho uma reserva de mercado. Eu entendo algumas reservas de mercado, eu pessoalmente não gosto. E aí não é por conta do futebol para treinador, até na própria profissão nossa, jornalista, eu discuto muito obrigatório, eu discutia muito obrigatoriedade do diploma. Eu acho que algumas áreas de atuação. Van Gogh, deixa eu ver teu diploma aí, sabe? Não tô falando que todo mundo é Van Gogh.
Lógico.
É bom que não seja. Aliás, se o Flávio Prado fosse o Van Gogh, ia ser, enfim, um momento horrível da
minha vida. Ele pintaria uma taça.
Com certeza, para tirar a orelha.
Mas ele tá falando da minha orelha. Ele falou que ia precisar de uma motosserra.
E não seria uma obra de arte. Seria uma obra de arte.
Aí não.
É um comentário absolutamente desprovido. Parecia um comentário do Flávio Prado sobre ele mesmo. Mas desculpa, é um momento contagioso. Mas enfim, eu não gosto muito de reserva de mercado, de algumas obrigatoriedades e tal. Mas dá para discutir sim. Eu pessoalmente, querendo gostar ainda mais do futebol brasileiro, e acho que, até de novo, eu não sou um cara de reserva de mercado, não entendo que a reciprocidade deva acontecer sempre. A gente aprende demais com erros, com acertos, ainda mais com quem sabe. Ah, mas o que Portugal ganhou? De fato, ganhou pouca coisa, mas a escola portuguesa de treinadores, a parte teórica, goleia o Brasil. Fica imaginando se a gente conseguisse juntar a nossa prática pentacampeã mundial, como falou o Vanderlei na sexta-feira, no sábado, e não tem como negar. Se a gente juntasse aquela, digamos, a nossa prática com a teoria que tem os professores portugueses, pô, a gente estaria, de repente, mais do que pentacampeão. Então dá pra discutir muito. Eu não gosto, mas é extremamente compreensível. Eu não vou dizer que é um toma lá da cá, mas, pô, tem lógica. Tem lógica. Se a gente tivesse uma classe minimamente organizada, representativa dos treinadores, e olha que há boas iniciativas do Dorival Júnior, por exemplo, Wagner Mancini é outro, mas são pouquíssimos que tentam lutar por uma experiência, um conteúdo, um conceito de classe de treinador, e às vezes é como jornalista esportivo, não é classe porque não tem classe, não é categoria porque não tem categoria, às vezes é a raça, com todo o respeito aos animais, e eu falo dos jornalistas, não estou falando dos treinadores, mas algumas coisas são semelhantes. Eu acho que se a gente tivesse uma consciência de classe maior, a gente poderia lutar por algo assim. Eu, pro bom bem do futebol, prefiro que haja esse intercâmbio. Mas se tem lá, por que não tem aqui? Dá para discutir.
Ou alguma coisa mais flexível. Sim. Mais flexível. E o Flávio, o que pensa?
Vamos dar um exemplo fora do futebol para ficar mais fácil o que eu penso. Um PhD de uma universidade norte-americana é convidado para trabalhar no Gabão. Ele teria que se submeter a algum teste e tal, ele chegará no Gabão, vai ensinar todo mundo e tal, não sei o quê, vai ser ótimo, vai ser recebido com honras e quando sair vai deixar algum legado. Façamos o processo inverso, um PhD do Gabão. Quando ele vai para os Estados Unidos, ele não tem que ser submetido a teste, não tem que fazer uma série de coisas?
Sempre.
Então, porque ele não vai acrescentar nada nos Estados Unidos. É mais ou menos isso. Ou seja, se nós... é isso. Pera aí, o cara do Gabão, ele vai ter que mostrar nos Estados Unidos. Agora, o cara dos Estados Unidos, quando ele chegar no Gabão, ele é aplaudido de pé. Ele vai ensinar. É o que o Jorge Jesus fez, é o que o São Paulo está fazendo. A prova está aí, está materializada.
Okay, mas nós estamos falando de alguém que estava trabalhando de auxiliar técnico, não é?
Do Guardiola.
O quê, Flávio?
Do Guardiola.
Mas o quê, Flávio?
Tô louco.
Mas tem que ter um mínimo. Atenção, aqui não é o Gabão. O futebol brasileiro não pode ser comparado ao futebol do Gabão.
Nos últimos anos, não?
Não pode ser comparado.
Como não?
Última pode ser comparado.
O Brasil fala desse pentacampeonato. A última vez que o Brasil ganhou alguma coisa foi em 2002.
Não pode ser comparado.
2002. Não, faz 18 anos que não ganha nada.
Mas não pode ser comparado.
O futebol ganhou o Mundial do Corinthians em 2012. Faz 8 anos e o pessoal toma cacete. Toma de 8, toma de 4, toma choque.
É claro, não tem sido mesmo competente para ganhar. Mas não pode ser. Você não pode comparar com o teu exemplo geográfico.
O teu exemplo
geográfico é incabível.
Desculpe. Eu considero a mesma proporção. Em termos de futebol, é o PhD do Gabão nos Estados Unidos e o cara dos Estados Unidos pro Gabão. Tem que aplaudir o cara de pé.
Do Gabão em Brasília.
E o nosso. Estamos falando de futebol, seu Gabão. Atenção, e o nosso vampeta sobre
o exemplo que eu dei foi de escola.
Lógico.
Vem da voz da sabedoria, vem aqui.
É isso. Vai, quero ouvir.
E depois vocês três vão definir o que eu sou, que eu tô tentando até hoje saber o que eu sou em relação a isso. Ó.
Tá.
Tratamento igual. Não serve pra aqui, não vai servir pra lá. Isso aí tudo. Passaporte, a turismo, tudo. Barrou lá, é barrado aqui. Sabe qual é do Brasil pra caramba?
Não, mas aí
eu só não rasguei tá passaporte, certo. Porque ainda. Pode ganhar uma moeda viajando em alguns eventos. Vai que tem uma peteca que sonha ir pra Paris, depois de ir pra Ponte da Casa Verde, eu possa levar.
É lenda, né, Flávio?
Quando eu vou no mercado, professor, primeiro, eu como sempre, eu fico olhando. Falando sério mesmo, eu fico olhando os produtos nacionais. Pra eu comprar europeu ou americano, é só se não tiver e tiver tudo fechado. Então, tratamento igual. Eu seria o que é isso aí?
É Pacheco. Mas é Pacheco, Pachecão.
Pacheco. Não, pensei que ia ser um...
Não. Não, você
fala tá... em francês, então, Pacheco, em francês. Pacheque. Pacheco. Não, mas tratamento tem que ser... Tem que dar igual.
Agora, é bom que essa ideia... em se defendendo, que se defenda, por exemplo, que os inúmeros brasileiros que estão trabalhando, por exemplo, na China e que não souber nada, que eles também têm que ter um curso pró para ir para a China, para ir para lá. Porque quando tem um monte de brasileiro para lá, beleza. Quando vai pro Japão, beleza. Então tem que também valer.
Não, Flávio,
vale igual. Flávio, porque Flávio, vai o cara totalmente despreparado, o cara que mal fala. O cara que mal fala português, Flávio, vai pra Arábia, vai pro mundo árabe, vai pro Oriente Médio, vai pra China, vai pro Japão.
Não há necessidade. Não há necessidade do PRO na Ásia.
Professor, em 96.
Mas aí não, mas aí tem que valer pra tudo.
Não, mas
é geral.
Mas é que por enquanto.
Ah, então, não vale pro Brasil também.
Fui jogar.
Não, mas na Europa vale.
Lógico,
eu tô falando de continente a continente.
Se começar a valer na Europa, pro Brasil, isso aí, vai que tem que valer pra China, tem que valer pro Oriente Médio. E aí fecha o mercado dos brasileiros do modo geral. Os caras não querem estudar. Vocês ainda dão esse tipo de situação?
Se na China não precisa, o chinês aqui também não precisa.
É isso.
Aí você vai falar, eu em 96 pra 97, fui jogar PSV Dinamo Tbilisi pela
Copa
da UEFA, na Geórgia. Aí tá aquela fila, né, Fábio? Holanda, primeiro mundo, todo mundo. Eles tudo precisando de visto. Vê o brasileiro aqui, aquele passaporte verdinho, os caras entram. Porque tem, não precisava, na Rússia também não tem. Você ir pra Rússia, você não precisa pegar
visto.
Visto, tem isso tudo. Então é tratamento recíproco. Eu digo, mas é pena que é só o leste da Europa que aceita. Agora tem alguns países.
Mas acho que tem que valer pra tudo. Então daqui pra frente, pra ir pra China, só com pró pra todo mundo. O cara pra vir aqui tem que fazer.
Tem que ser
brasileiro pra ir pra, o brasileiro pra ir pra China, pro Japão, pro Oriente Médio, tem que falar inglês, tem que fazer pró, tem que fazer.
Obrigado,
tudo.
Fabiano.
Porque só vale quando entra lá.
Aí,
lá pode entrar qualquer um.
Aquele amigo meu,
qualquer um.
Ó, meu amigo que não pede o programa aqui, ele falou: Pedro, fala pro Vanderlei que não é nada disso. Pacheco, não, você é um nacionalista patriota. É mais bonito isso.
Então, se tiver guerra.
Eu corto os dedos, porque ninguém não quer.
Patriota!
Eu não posso matar ninguém,
pelo amor de
Deus. Não pode matar
o dedo, não. Nós vamos rápido, pode, tem... já voltamos com o nosso esporte em discussão. Um recado muito legal para você da Elo. Nós estamos falando isso nos últimos dias. Você sabia que a promoção Use Elo voltou? Essa é uma notícia bacana para todo mundo, para concorrer a Urselos colecionáveis e prêmios em grana, em dinheiro. É muito bom. A cada compra a partir de R$30 no seu cartão Elo, débito ou crédito, cartão Elo, a partir de R$30, débito ou crédito, você recebe um Raspe e ganhe Elo. E descobre se ganhou, tomara você ganhe. Não perca tempo, faça isso agora se puder. Cadastre o seu cartão Elo, aproveite esse momento. Um abração da Elo para você. Vai na sua, vai com Elo e você tem toda a explicação, detalhezinhos, mas é tudo muito fácil, para consultar o site da Elo. elo.com.br. Sucesso para você. Companheiros, então já chegamos a um acordo sobre todos esses assuntos abordados desde o início do programa.
Exatamente igual.
Desde a história de que, quando começou.
Deu amor, recebe amor.
Foi um negócio espetacular. É uma convergência. Começou
exatamente igual. Deu amor, recebe amor.
É pronto.
Você já... é um cara que dá muito amor, mano?
Deu estaca, recebe estaca.
É mito.
Não tem essa parada, não.
Até Flávio é lento.
Uma baita lenda, né?
Não, mas...
Mas é verdade, pega. Não, amor. O chinês trata bem, é bem tratado.
É, isso é verdade.
Olha, o georgiano trata bem.
É isso aí. Olha,
São vamos... Fábio que gosta de ser masoquista, gosta de sofrer.
Não. Atenção, vamos falar Gabão. Então. O Campeonato Brasileiro, não sei se vocês perceberam, começou ontem.
Na verdade, sábado.
Sábado, mas para os times grandões de São Paulo, começou ontem. Já que Corinthians e Palmeiras, como participaram da final do Campeonato Paulista, vão jogar um pouquinho mais pra frente. A CBF ainda não anunciou oficialmente quais as datas definidas para que eles compensem esse jogo de abertura, tá? Então o São Paulo foi para Goiás para jogar contra o Goiás. E todo mundo sabe que não houve o jogo. Foi uma lambança, tivemos várias explicações nas últimas horas. Eu só não piso fundo na crítica porque eu admito que é o início. É algo novo para todo mundo. E uma coisa é você fazer um protocolo que seja eficiente numa competição estadual. Outra coisa é você fazer um protocolo eficiente que valha para todo o país. A gente sabe das dificuldades, mas que precisa corrigir rapidíssimo, ajustar o protocolo, consertar, porque foi uma lambança inesquecível. Já tivemos adiamentos de jogos ou suspensão de jogos com bola rolando. Uma tempestade, por exemplo, para. Já tivemos adiamento de jogos com uma antecedência muito maior por N motivos. Agora, 5 minutos antes, chega lá uma decisão do STJD, que nem deveria ter. Deveria ter um adiamento automático diante de algum tipo de situação. Eu não precisava correr atrás do presidente do STJD, nem correr atrás do presidente da CBF. E se eles não forem encontrados, né? Então deveria ser uma coisa mais simples, mas que foi uma grande lambança. Foi. O Flávio estava aquecido para fazer o jogo. Eu começo com ele. Flávio Prado.
Bom, não podemos esquecer que o campeonato começou no dia que o Brasil completou 100 mil mortes. Ou seja, não tinha condição de ter futebol. Evidente que não. Mas aí resolveram parar de brincar de casinha e tal, vão para ruazinha e tal, e começou a acontecer isso. Aqui, regionalmente, a coisa funcionou, foi mais ou menos confinado. Aquilo que os Estados Unidos fizeram, confinou na Flórida, NBA, Major League Soccer, a coisa rolou. Quando você tem esse tipo de mudança, e assim, de uma cidade para outra, uma diferença muito grande do momento da pandemia. O Brasil, nos últimos 3 meses, pelo menos, não teve um dia que não morreram pelo menos 1000 pessoas. E cada hora um número maior no lugar. Ou seja, é muito diferente. Lugares que abriram, que depois tiveram que fechar, uma série de situações complexas. O que seria racional? Quer fazer de qualquer jeito? Confina. Confina. Traz para uma cidade qualquer. Cidade X. Vai para Nazaré das Farinhas. E todo mundo fica lá na casa do Vampeta. E todo mundo joga lá. Confina. Essas viagens, elas são totalmente desproporcionais. Não tem o menor sentido. E uma coisa que me assustou muito, né? Para mim, o Hospital Albert Einstein é um dos maiores do mundo. Eu acho espetacular. E o próprio hospital está tendo problema. O nome do hospital começa a ser jogado como se fosse um hospital qualquer e um hospital espetacular por causa da bagunça que está isso aí. Os 2 exames terríveis. A história do Bragantino e agora essa história do Goiás. entregar em cima da hora, né? Uma bagunça total. Mas vários casos. Na Série C, o time viajou e depois teve que voltar ônibus. Aqui no Poder Imperatriz. Aí teve o caso do árbitro do jogo da Ponte Preta. O cara apitou a final do jogo do CSA. Quando descobriu que tinha um monte de jogador do CSA com problema, aí o árbitro falou: ih, caramba, eu apitei o jogo. Quando ele fez uma escala, ele recebeu a informação que ele estava infectado. Aí veio para São Paulo, está confinado aqui em São Paulo, não pode voltar e não pôde apitar o jogo. Uma zona, uma bagunça, uma confusão. Eu entendo que, se fosse sério, não começava no dia que completou 100 mil mortes. Então acho que vão levar, vão embora, seja como vai, vá do jeito Dante, vão embora, leve em frente. Mas se for uma coisa séria, vai acabar tendo que confinar. Vão fazer o jogo em algum lugar. Lugar X, onde vai ser? São Paulo? Parece que está um pouquinho melhor e tal. Tá, São Paulo. Fecha aqui alguns lugares, tem vários estádios, dá para jogar simultaneamente. Agora, essas viagens, essa situação toda. Se for uma coisa séria, não vai conseguir. Série C, Série B, ficou muito claro que, até pelo tamanho do país, pela diferença do estágio de pandemia em vários lugares, está muito complicado se for sério. Mas eu não acredito na seriedade. Eu não acho que vão parar, acho que vão levar. Ó, Deus dará, como parou de brincar de casinha e vão para a rua, vão fazer do mesmo jeito e vai levando e infelizmente, acho que vai ser assim.
O sinal de alerta foi aceso e há necessidade de ajuste importante nisso. Não creio que teremos a parada da competição, a interrupção da competição. Mas acredito sim que nessa hora está todo mundo mergulhado para ver o que vai fazer para crescer a segurança. E também ninguém pode pedir alguma coisa utópica. Não há segurança 100%. Não há segurança plena. Mas você tem que evitar muita coisa, entre elas facilitar a suspensão, por exemplo, do evento. Quer dizer, não pode ser repetir isso, quer dizer, de novo.
Pessoal, o Atlético de Madrid deu lá também dois membros da delegação com...
Eles foram, afastados e a vida seguiu.
E vai ter jogo pela Liga dos
Campeões. É isso aí. Tem que ser feito um negócio sério. Eu não sei se a receita, Mauro, passo para você, o Vanteiro, uhum. A receita é um número, olha, detectados mais de 5 não tem jogo. Não sei, eu não tenho a fórmula da pólvora, não tenho, certo? Mas que tem alguma coisa para ajustar, isso tem que ser feito por especialistas, não dá pra gente claro, dar palpite. Né, essa é uma área de segurança médica, mas tem que fazer isso para não acontecer o que aconteceu ontem, certo? O São Paulo está sendo criticado, o São Paulo foi chamado de frio, de não ter empatia, não ter apoiado aquilo que o Goiás pedia, só apoiou e emitiu uma nota 31 minutos depois do horário do jogo, 16h31, né? O presidente disse que o Raí foi gelado na solicitação dele antes do jogo. Enfim, nem na pandemia a gente pode dizer que existe união entre os co-irmãos. Não. Mauro Não. Betting.
Bom, até pegando o exemplo da UEFA, que eu acho bastante discutível, a UEFA organizou agora para essa fase, começa quarta-feira em Portugal, da quartas de final, semifinal e final, Final Eight, até o outro
Como
domingo.
Chama?
Final Eight. Olha só, Champions fora muito, de série, muito é bonito, né?
Gostei de ver.
Mas enfim, que tem jogo se tiverem 13 atletas disponíveis. Se tiver um problema de Covid, de pandemia no elenco e tal.
13 disponíveis, você diz no banco.
13. Os 11 mais 2. Eu acho um número absurdo. E acho até que deveria estar no protocolo o seguinte: se um time estiver com 13 jogadores, que o outro também tenha 13. Ah, mas deve igualar.
São ajustes.
O princípio básico de isonomia
da regra do jogo. Eu acho justo também.
Aumente o número de inscritos.
É, também você pode chamar, mas aí precisa testar, tem toda aquela coisa.
É isso aí.
Eu acho que não tem como ter 13 jogadores em campo se tem jogo. Eu acho que com 15 ou 16, eu acho que já não teria, porque inclusive agora quartas de final. É quartas, quinta, sexta e sábado, depois a semifinal, terça e quarta, tudo jogo único, e a final lá no outro.
Ué, não liberaram 5 substituições?
Liberaram, mas você não tem, né? Você vai ter 2 substituições, porque você só tem 13. Mas ao mesmo tempo, também algo que aqui está meio nebuloso, que é o seguinte: se a autoridade sanitária, no caso agora de Lisboa, de Portugal, fala, olha, não tem jogo, não tem jogo, evidente, tá? Que aqui no Brasil a gente sabe que não vai ser mesmo assim. Então, o caso específico de ontem, dentro do que a gente sabe, e sendo leigo na matéria, mas aí, mesmo sendo leigo, aí tem a questão de bom senso, de humanidade, e saber que a vida é muito mais importante do que o futebol, do que um monte de outra coisa, do que a nossa própria atividade estamos exercendo aqui na Jovem Pan. Não podia ter o jogo, não precisava o São Paulo ter entrado em campo, essa frase não entra, né? Eu gostei, ainda que tenha saído com atraso, 16 horas e 31 na nota oficial do São Paulo, o São Paulo foi solidário ou não. Se foi pra jogar pra galera ou não, foi. Eu não entendi o que quis falar o Daniel Alves depois. Ele fala da bagunça, mas não sei se ele era a favor, se ele era contra, se ele... Coisa do Daniel Alves que eu respeito demais, mas às vezes ele fala um negócio que eu não sei o que ele quis falar.
Não deu pra entender nada.
Não deu pra entender, se ele tava fluido, enfim, ok. Aliás, obrigado por nada também.
O Daniel Alves joga muito.
Joga ponto. Demais, mas não, mas eu
ponto. Acho que... Joga
mas,
muito,
gosto
ponto.
Demais do Daniel,
mas não, enfim, joga muito, ponto, mas, acabou.
Não importa ele não é. Alves,
agora,
importa
o que ele fala é difícil entender, é, então, tal, as okay. coisas que ele faz. É,
mas joga muito. O que ele postou não deu pra entender nada.
Não deu pra entender, mas enfim, mas o do São Paulo, ok, se forçado ou não, se frio ou não, se empate ou não, ok. O que não podia era ter jogo ontem. E aí eu pego um exemplo, será que dá pra usar de jurisprudência, que a gente citou acho que ontem na Jovem Pan? Copa do Brasil sub-17 em 2018. O Flamengo teve um surto de cachumba no elenco e 8 jogadores não poderiam jogar o jogo de volta, um Fla-Flu indo sub-17. 8 jogadores não podiam jogar. O Flamengo pediu à época a CBF e a STJD e conseguiu adiamento por 10 dias da final. O que era para ser 11 de dezembro de 2018, passou a ser 21 de dezembro de 2018. Só que dos 10, 8 ainda estavam com cachumba. O Flamengo pediu um novo adiamento, a CBF falou não. E eu acho que o adiamento naquele primeiro momento era legal, até porque estava falando de sub-17, falando ainda de crianças. O segundo eu acho que é ok, já dá para virar. No caso específico contra o Goiás, foi um negócio muito complicado que envolve o Albert Einstein, de questões tecnológicas, técnicas, científicas, de coleta de exame. E o time ficou sabendo no domingo que tinha 10 jogadores, que no final eram 9, mas que fossem 2, mas... dois até vai, mas 8 ou 9 de 23 disponíveis que não tinha gente. O Goiás chamando gente, vem pra cá. Só não chamou
que não tinha sido testado.
Não tinha sido testado
com outras pessoas.
E coloca em risco os jogadores do São Paulo Futebol Clube. E... então, ontem não tinha que ter jogo. Vai ter uma solução ideal? Jamais vai ter uma solução.
Ontem eu vi além, além da logística.
Sem dúvida.
Não é fácil. A logística aqui é uma coisa.
Goiás...
fora daqui é outra coisa.
E pra jogar bola, a gente tá aqui distante no estúdio. Não, os caras vão se encontrar no jogo. É muito mais sério. Sério.
Diga, Vampeta.
O Goiás, é isso mesmo, o que eu li. O médico do Goiás falou ontem que o Goiás joga quinta-feira, quarta-feira, contra o Atlético Paranaense lá no Paraná.
E sábado com o Palmeiras aqui em São
Paulo. Ele vai fazer um teste, esses 8 ou 9 atletas estão, vai ficar na quarentena, mas que eles vão testar. Eu acho que o teste chega amanhã, já com jogadores, para poder viajar ou não. Se tiver tudo certo, ele vai pro jogo.
Entendi. Eu acho que tem que aguardar um pouquinho, porque ontem vários exemplos foram dados. Olha, nós temos 2 volantes. Os 2 dormem no mesmo quarto. Um testou positivo, outro não. Mas eu tenho que afastar também esse que não testou. Uhum,
claro,
porque dormia no mesmo quarto.
Claro.
Esse é o meu drama, disse o dirigente do Goiás.
E o PCR, que é esse teste mais forte que eu vou fazer daqui a pouquinho.
Leva o quê? Quantos dias para ser o resultado?
Leva um dia e pouco.
É isso aqui que
eu... Mas é 40%. Eu posso fazer hoje, espero que não dê negativo, mas eu posso já estar contaminado. Mesmo fazendo hoje, ainda é 40%. Catar, pô.
Sem dúvida.
Vai te catar.
Gente, eu vou para um rápido intervalo. Deixa eu dar uma informaçãozinha rápida para todo mundo aqui. A situação no Líbano está absolutamente conturbada, efervescente, pelos motivos que você já sabe, aquela explosão que destruiu metade da cidade de Beirute, histórica cidade de Beirute, e a situação por lá é de absoluta intranquilidade e descontrole. O jornalismo da PAN vai informar muita coisa sobre isso, nós vamos até encerrar o programa um pouquinho mais cedo, para que você tenha as informações que acontecem nesse momento, um fato que ocupou a atenção do mundo todo. Este é o nosso Esporte em Discussão. Gente, aqui o pessoal está perguntando, teve que ser o Sampaoli para parar a máquina do Flamengo. Deu dentro do Maracanã, Atlético Mineiro. Fala, Flávio.
Foi um jogo bem legal, 26 finalizações. O poderia ter empatado. O Bruno Henrique perdeu um gol inacreditável. Inacreditável.
Logo no início.
É, inacreditável. Ali, aquilo mudaria o jogo. É, obviamente que o Flamengo vai ter uma certa dificuldade, vai demandar um tempinho para poder se adaptar ao sistema do Domi, que é diferente, é bem diferente do sistema do Jorge Jesus. Mas é claro que é um timaço e em breve vai estar mais alinhado. O Sampaoli rapidamente deu a cara, como ele fez aqui no Santos, né? Rapidamente deu uma cara pro time do Atlético, sem ter tantas estrelas, e jogou de igual para igual, foi pro ataque como era de se esperar, ataque lá, ataque cá. Foi um jogo muito legal, o jogo de ontem. O Atlético foi mais feliz, ganhou o jogo, poderia ter empatado. O Flamengo não perdia 41 jogos lá no Maracanã, né? O Jorge Jesus nunca tinha perdido no Maracanã, não sei aquele jogo que eles jogaram com sub qualquer coisa lá com o Fluminense, mas o... uma hora você tem que perder, e perdeu para o adversário mais forte. Eu acho que o Atlético pinta como o adversário mais forte do Flamengo nesse campeonato.
Você não considera aquela história que tivemos no ano passado, Palmeiras e Flamengo vão respirar um na nuca do outro?
Acho que não.
Você substitui o Palmeiras, que pelo a gente Atlético. Falou, pelo Atlético pelo Mineiro. Atlético.
O Palmeiras perdeu um pouquinho de força, perdeu um maior jogador, né, que é o Dudu, vai ter que remontar o time.
O Grêmio perdeu o Everton, Cebolinha, o Flamengo manteve o mesmo time. É. Tem um elenco muito melhor, mais entrosado. Perdeu o treinador, mas tem um que tem potencial. E eu não acho nem respirar na nuca. No máximo, respirar aqui nas costas pra não ir mais.
Não, eu acho
você
que
tá falando de quem? Não vai ter ninguém. Não, pra
ninguém.
Mim,
esse ponto que nem foi o ano passado.
O Flamengo, o Flamengo não vai ganhar o Campeonato Brasileiro na 31ª rodada. Vai ganhar na 29ª. E pra mim é ganhar na 5ª. Eu ainda acho o Flamengo muito. Pra não ir longe, do pontos corridos pra cá, 2013 pra cá, nunca houve um favorito como o Flamengo.
Gente, o time do
Galo vai ser interessante.
O time do Galo é melhor que o do Santos. O Santos ano passado foi o segundo, hein?
É, mas ainda porque era um campeonato que começou com a Bel, enfim. Eu ainda acho o Flamengo mais favorito do que ele era ano passado. Talvez menos porque perdeu o Jorge Jesus, mas ainda não vejo ninguém.
Eu gosto de resultados, só resultadinho, mas ó. O que o time do São Paulo errou na saída de bola ontem também é que os caras do Flamengo não fizeram gol.
Eles não estavam legal.
Até começo do Flamengo não estava bem. O Galo foi um gol contra uma infelicidade atrás.
Isso tem a ver. Isso nós temos que debitar.
O Galo vai crescer.
Pra diretoria do Flamengo que ficou enchendo o saco pra antecipar o Campeonato Carioca, arrebentando com tudo quanto foi protocolo e tal, encheram bem o saco, e agora estava um mês sem jogar. E os jogadores sentiram falta de jogo. O Atlético estava jogando até outro dia.
O lance do Bruno Henrique... O que ele perdeu aos 7 minutos é o típico lance que ele fará de costas.
Ou toca pro Gabriel.
Chega, o Gabriel tava chegando.
E ainda assim o Flamengo tem essa chance, teve a outra do Arrascaeta. O Flamengo teve até menos finalizações, mas chance do Flamengo no primeiro tempo teve. Foi um jogo muito interessante, como vai ser de qualquer equipe do São Paulo.
Inter, Grêmio, Palmeiras Flamengo. E Flamengo vai ficar o título aí.
Inter, Grêmio,
Palmeiras.
Você não põe o Atlético?
O Atlético, esses 5. É, eu também. Pra Libertadores até.
Só até que o São Paulo.
Quais são os seus 5?
Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Inter.
Flamengo, e Flamengo vai ser campeão e o resto eu não sei.
O São Paulo se acostumou a perder. Quando você acostuma, é duro de se acostumar.
O São Paulo tem potencial para ir além, mas tá muito pesado.
Você acostuma a ganhar e acostuma a perder. O São Paulo agora se acostumou a perder, né?
Sim.
Então, e deu para notar alguma coisa no Santos do professor Cuca?
Não,
cedo demais. Cedo
demais. O Cuca não tem nem. Tem. O Cuca tem um time titular, mas não tem plantel.
E não vai pra poder ter também, porque não tem como contratar.
Não tem pra... E o Red Bull que você falou que daqui 5 anos é top.
Vai brigar pra não cair.
Que brigar pra não cair? Vai brigar lá em cima, vai passar confortavelmente,
vai dar
uma Sul-Americana, com um pouquinho de só dar uma Libertadores, mas ontem não foi legal, foi um jogo igual, 1-1 ficou.
Vai brigar pra não cair. Atlético, Goianiense, Red Bull, mais 2 aí.
Gente, foi um grande refresco a conquista do título para o Palmeiras e para o Vanderlei Luxemburgo, eu acho. Grande refresco. Acho que foi o Mauro que já usou essa frase, deve ter sido o Mauro, algum companheiro, que o Palmeiras com essa conquista ficou mais leve.
Uhum.
O elenco e o professor Luxemburgo. E a mesma coisa eu transfiro para o Corinthians. Porque a conquista também deu uma refrescada na vida do Thiago Nunes, sim. Eu acho. O que você pensa, Vamp?
Para o que estava antes, né?
É.
Se vem naquela batida que vinha perdendo, não ganhando 6 jogos, não classifica, termina em antepenúltimo, não cai, talvez não começasse o brasileiro. Com a chegada final contra o Palmeiras, no modo que foi, dá tranquilidade entre aspas. Para o jogo de quarta-feira agora contra o Atlético Mineiro. Aí vamos ver, Atlético Mineiro e Corinthians na quarta, São Paulo e Thiago Nunes, que foram muito bem no ano passado.
O Corinthians tem esse jogo e depois no sábado é o Grêmio, em Grêmio. Ele joga em Atlético Mineiro e em Grêmio.
É, porque a primeira rodada de ar ele ia jogar em casa,
senhora.
Né?
Então,
mas, quer dizer... Quem?
O Thiago. Então... Primeiro ele joga na quarta, na quarta em Atlético Mineiro e no sábado em Grêmio.
Também, se for bem, vai jogar
pra você. Não, isso que eu tô falando, professor. Terminou em alta, o São Paulo deu uma coletiva e falou assim, Terminei o ano ganhando do Flamengo e comecei o ano ganhando do Flamengo.
Duas pancadas.
No brasileiro. Em brasileiro. E tá na final do estadual. E o Thiago Nunes, se você pegar os dois, e o Jesus era os três treinadores mais badalados do ano passado.
Sim, São Paulo, porque
foi vice, conseguiu. O Thiago Nunes conquista a Copa do Brasil, né?
Claro, e uma bela campanha com o Atlético.
E agora os dois vão se confrontar, né?
Se ele perdesse os dois jogos. Se ele perder em Atlético Mineiro e em Grêmio, que é normal. Que é bem normal.
É bem normal.
Vai ser normal, natural. Então, qual é o reflexo do Campeonato Paulista? Se o Luxemburgo ficar três jogos com
dificuldade, sim, mas
se já vão encher o saco. Quer dizer,
claro, faz um escândalo, mas se ele tivesse perdido, já está ganhando.
Parece que na carreira do Luxemburgo ganhar um paulistinha muda alguma coisa.
Bata treinador com enorme
paulistão. É fundamental lembrar, por exemplo, ano passado, o campeão mineiro foi quem? Mano Menezes. Que depois seria demitido e rebaixado.
É bem normal
isso. O Abel ganhou, como era de se esperar, pelo Flamengo e logo depois cairia. E o Flamengo melhorou muito
dura
com a cena dele.
Esse
estadual negócio. Serve pra quem perde, é um horror.
É isso.
E pra quem ganha, não serve pra muita coisa também. Mas claro, o Palmeiras era muito importante, pro Luxemburgo mais ainda. Ele ultrapassou o Lula, tem
médico. O Luxemburgo é muito maior que isso.
Não, Flávio.
Mas se o Luxemburgo tivesse perdido nos pênaltis, ele não era tudo que ele é.
Não é isso.
Tranquilidade.
E sabe por quê? Porque o normal na vida é o quê?
O normal na vida é o quê?
A caravana passa e os cães ladram.
Sim,
aqui,
Flávio,
os cães ladram e a caravana
mas,
para.
Flávio,
dá satisfação para os cães.
Aí não dá, né? Claro que a receita para o homem de gelo é entrar por um ouvido e sair por outro.
Isso.
Essa é a receita para o homem de gelo. Mas não, ele não é de gelo, ninguém é de gelo. Às vezes a cornetagem é insuportável.
Sem dúvida.
É ensurdecedora.
E seria. O Palmeiras, claro. A gente falou aqui, se o Corinthians perdeu, teve algum desespero? Não, já foi além da expectativa. Mas se o Palmeiras perdesse no sábado, ainda mais como foi, da maneira, se tivesse perdido nos pênaltis, era uma. Não vou dizer que no Luxemburgo não cairia. Mas será a grita até agora, falando de tentativa de invasão.
Mas quem? Quem é importante? Quem é importante? Não tem nada de importante, é o que eu tô falando. Quando os cães ladram, a caravana deve passar. Não, no futebol brasileiro, ela para e dá satisfação pros cães. Isso não existe, gente. Cão, enquanto a gente continua assim, nós não vamos lugar nenhum.
Futebol brasileiro.
O Luxemburgo não ficaria menor se o Patrick de Paula perdesse o pênalti e depois o Corinthians ganhasse nos pênaltis. Não muda. Não é isso que fez a caravana. O Luxemburgo é muito maior que isso.
Eu sei que é,
pra você. Pra você. Pra você, não. Homem do Alasca, tudo bem, mas não é assim.
Eu claro. Não, o cara que dirige, um CEO, o cara que dirige uma empresa, ele tem que ser assim. O Luxemburgo não ficou maior porque o Patrick de Paula fez o gol de pênalti. O Thiago não ficou.
O Thiago. Ganhou mais um ponto, ele escalou o cara.
O Thiago.
Descobriu o moleque.
O Thiago não ficou melhor ou pior porque ele perdeu nos pênaltis.
Sim, mas
não existe isso. Isso é muito imediatismo, é uma bobagem, não vai a lugar nenhum.
Não, Flávio, que é imediatismo sim, mas imediatismo você demitir isso por alguém, mas você falar que não importa o paulistão, não, o paulistão, claro que importa.
Importa pra quem? Se nós acabamos de falar. Se o Thiago perder os dois próximos jogos, já vou encher o saco dele.
Não, mas porque também perdeu pro Palmeiras.
E se ganhasse, não ia encher.
Você
acabou
jeito.
De falar que o Mano Menezes saiu, Flávio. O Abel saiu, todo mundo sai.
Mas não é
veja, vamos guardar os times campeões estaduais para ver quantos vão cair no final do ano.
Mas em parte, a gente. Esse é um dos méritos do esporte e discussão desde o início. A gente concorda discordando, cara. No fundo, a gente tá falando a mesma coisa, que o estadual tem que, é cada vez menos, mas é evidente que importa isso.
É bom no começo
do esporte, importa assim. Importa por alguns dias.
A gente sabe que no Brasil não cai, né? Não cai treinador.
Claro.
Quem vocês apostariam que o primeiro a cair?
O Ventus. O treinador ainda é campeão da Itália, foi demitido, sabe?
É isso aí.
E apostaram numa bandeira que é o Pirlo.
Mas ali já estava desgastado.
A briga com o jogador,
ele não conseguiu fazer o time jogar do jeito dele.
Eu concordo.
Sentia a Juventus bem abaixo.
Mas sempre tem um motivo.
Sim.
Sempre tem um motivo. Mas se você ergue uma taça, diminui a força do motivo contrário.
O dele, ele ergueu a taça e tomou um...
Então, mas...
Dois jogos depois.
Claro.
Quem vai ser o primeiro treinador a cair no Brasileiro, hein?
Não sei, quem você acha?
Quando vai ser? Deve ser na primeira
rodada. Não teve todas as rodadas.
Por exemplo, se jogar, se o Corinthians perder de novo, dois jogos que normalmente seriam perdíveis, o Thiago fica ameaçado. Vocês acham isso? Seria um absurdo.
O Thiago.
Eu acho que ele já passou
pelo amor da ameaça. Se o São Paulo ganhar dois jogos, eu acho que o Daniel Alves não fica até dezembro, o Diniz não dura também.
Eu acho que o Daniel não fica
respondendo a sua pergunta, Flávio. Respondendo a sua pergunta, você falou se perder esses dois jogos, se fica ameaçado. Na minha opinião, não. Explico. Por quê? Por que não? Porque bola de cristal? Não. Eu acho que ele ficaria ameaçado se estivesse fora dessa fase importante do Campeonato Paulista.
Você está querendo dizer que ele é especialista em Campeonato Paulista?
Não, não é isso.
E ele não. Não. O especialista tem que aparecer,
não é isso? Não. Eu estou dizendo que se o Corinthians ficasse fora do campeonato, da parte mais importante do campeonato.
Não classificasse,
ele estava balançando. Aí foi para a final. Teve uma reforçada, porque todo mundo sabe que ele não tem o Barcelona do Messi.
Pelo contrário.
É isso. Então todo mundo sabe. E mas se tomar duas pancadas agora no Brasil, que o Flávio falou, são adversários fortes.
Fortíssimos. Melhores que o Corinthians, os dois.
Pode tomar duas
favorita pancadas. Favorito é título.
Na minha opinião, não cai. E motivo? Porque seguram treinadores? Nada disso. Porque eleição vem aí. Se mandar o Thiago Nunes embora, vai ter que contratar um outro. E não será nada confortável você contratar um treinador fazendo um contrato de um ano, por exemplo, sem saber se é a situação que vai continuar.
Se contratar significar votos para o candidato do presidente?
Nem assim.
Ele contrata.
Eu não acredito.
Vanderlei, quando eu falo que o Corinthians é especialista, se fosse Palmeirita, o adversário, fosse Palmeirita de Montevideo, você acha que teria aquele pênalti em cima da hora pro jogo? Mas não tinha chance nenhuma. Nenhuma, zero. E se tivesse o pênalti, o jogo estava para fora. É muito especialista. O Corinthians é muito campeonato paulista. Se é um jogo internacional, pela Copa. Nossa, qualquer Copa que fosse. Se fosse, sabe, o Palmeirita de Montevideo, Palmeirita de Santiago, não, Palmeirita de
o não Coquim, existe Palmeirita.
Palmeirita de Coquimbo. O Palmeiras, o Corinthians perdia o jogo no tempo normal, tomava o segundo. Sabe como é que é assim? O jogo batia o pênalti, batia na trave, voltava no contra-ataque e tomava o segundo gol.
Era campeão invicto.
Ah, era, sim.
Campeão invicto.
É especialista, cara.
Campeão invicto.
Eu falo, cuidado com o especialista. Falei na transmissão aqui várias vezes. Cuidado com o especialista, não falei? Aí o especialista foi lá no último.
Flávio, como nós tínhamos dito, vamos encerrar o programa. Beleza, um pouquinho para. Antes. Como você sabe, o ambiente e o clima no Líbano é dos mais efervescentes em função de protestos que estão acontecendo pela população. E o gatilho foi aquela explosão que matou gente, destruiu metade da cidade de Beirute, histórica cidade de Beirute. E o jornalismo da PAN com o Marcelo Matos, com todos os nossos companheiros, trará muitas informações e atualidades. Aquilo que está acontecendo no momento para você. Foi ótimo ter você, Mauro Betting, o nosso Vampeta, Flávio. Obrigado pelo carinho, pela audiência. Vem aí o Jornal Jovem Pan com informações atualizadas de Beirute e de muita coisa importante. Boa tarde, São Paulo. Boa tarde, Brasil.
Jovem Pan, o jornalismo que faz diferença.
A definição sobre a idade mínima de 65 anos para...
Apostando na força do seu ataque, o São Paulo...
Informação e serviço. Agora, no Jornal Jovem Pan.
Muito boa tarde, seja sempre bem-vindo aqui a Jovem Pan. São 13:50, estamos abrindo o Jornal da Manhã de uma maneira, do Jornal Jovem Pan, de uma maneira especial em razão para acompanharmos os desdobramentos das manifestações no Líbano após a explosão. Foi a tônica do final de semana e nesta segunda-feira, inclusive, o primeiro-ministro já renunciou. Ao nosso lado, Vitor Brown. Muito boa tarde, Vitor.
É isso, Marcelo. Muito boa tarde para você e a todos que nos acompanham. A informação de momento é essa. Acaba de renunciar ao cargo o primeiro-ministro do Líbano, Hassan Diab. Ele entregou o cargo depois de uma série de protestos que começaram a partir da explosão da terça-feira passada, no final de semana. Como você disse, essas manifestações ganharam força. Nessa segunda-feira, pelo terceiro dia consecutivo, manifestantes foram às ruas de Beirute, capital do país, e de outras cidades do Líbano, pedindo a saída de integrantes do governo, e o foco principal era justamente a saída do primeiro-ministro do cargo, o que acaba de acontecer. Outros ministros já haviam anunciado a renúncia ao longo do final de semana, e o motivo da revolta popular é o fato de que o governo do Líbano, segundo esses manifestantes, teria sido omisso na fiscalização do porto onde houve a explosão. Os manifestantes acusam o governo de ter sido conivente ou de não ter adotado providências diante de um esquema de corrupção no porto de Beirute, esquema esse de corrupção que permitiu que fosse armazenado ali no porto um contingente grande, uma quantidade grande fosse armazenada de nitrato de amônio. Por enquanto é essa a explicação, né, Marcelo, para essa explosão, né? Por enquanto é essa a principal linha de investigação que vem sendo seguida pelas autoridades. Tudo leva a crer que esse material, que o nitrato de amônio armazenado no porto de Beirute, foi a causa da explosão da terça-feira passada. As imagens rodaram o mundo, são cenas impressionantes, essas da explosão que aconteceu na semana passada, e as investigações indicam que houve, de fato, uma omissão, uma falha no sistema de controle do governo do Líbano. Na semana passada, inclusive, o presidente Michel Aoun já havia determinado a prisão domiciliar de integrantes do porto de Beirute, de autoridades ligadas à fiscalização, que teriam falhado justamente nesse trabalho de prevenção, e a pressão popular aumentou tanto que agora o próprio primeiro-ministro do Líbano, Hassan Diab, acaba de anunciar a renúncia ao cargo. Ministros como a ministra da Informação e o ministro do Meio Ambiente do Líbano já haviam deixado os cargos durante o final de semana, e agora, nesse momento, diante de mais um dia de violentos protestos, aí as imagens para quem nos assiste também, né, Marcelo, dos manifestantes nas ruas, diante de tudo isso, a renúncia do primeiro-ministro.
Muito bem, Vitor. Vamos à análise agora do professor Gunter Hudsit, que é professor em Relações Internacionais da ESPM e também coordenador do Núcleo de Estudos e Negócios do Oriente Médio. Professor, boa tarde. De fato, a tensão cresce e o governo cai. Professor, boa tarde.
Boa tarde a todos. Era mais do que esperado isso, e eu não sei se vai ficar só nisso, porque a revolta da população, que vem de antes, né, da pandemia, vem desde o final do ano passado, é uma revolta contra a classe política como um todo, porque o Líbano entrou numa recessão profunda no fim do ano, começo desse ano, já houve uma desvalorização da moeda, só para se ter uma ideia, desde outubro do ano passado até agora, uma desvalorização de 80% da moeda. E só ultrapassou 40% nas últimas duas, três semanas. E um país que importa praticamente 80% de tudo que consome, principalmente alimentos. Então, a pobreza aumentou, né, generalizadamente. Esses protestos tinham dado uma acalmada por causa da pandemia, e com essa explosão catalisou toda essa revolta. Então, não se tem certeza ainda se vai ficar só nessa revolta contra o governo ou se pode perdurar, porque a situação é muito precária para a população.
Professor, e boa tarde, Vitor, quem fala aqui. Queria que o senhor nos esclarecesse também qual é a participação do grupo Hezbollah nessa crise que enfrenta o Líbano. Qual é o peso, qual é a influência desse grupo sobre o governo libanês e de que forma deve aparecer o Hezbollah agora nesse momento tão tenso da crise política do Líbano?
Bom, o Hezbollah vem ganhando peso político, principalmente conseguindo, né, influência sobre o atual, agora ia falar o atual primeiro-ministro, né?
Agora é ex, né?
Agora ex-primeiro-ministro. Sobre o presidente também, e, portanto, ganhando um peso muito grande dentro, né, das forças libanesas, e que isso gera uma tensão muito grande, até porque, como já foi tanto comentado, a estrutura política herdada, né, da época colonial francesa é a divisão dos cargos de acordo com as linhas étnicas religiosas. E, portanto, né, Hezbollah, que é partido político também, isso muitas pessoas esquecem, né? Hezbollah tem a maior bancada no parlamento, e justamente por representar a parte da população que mais cresceu, né, nas últimas décadas, né, os xiitas, tem avançado, né, nessa influência, deixando outros grupos, principalmente, né, os cristãos, muito receosos, né, do aumento dessa influência. Há ainda, né, toda uma discussão sobre praticamente o controle que ele exerceria sobre o porto do Líbano. E, por isso mesmo, as suspeitas de a explosão, né, o fogo inicial ter algum relacionamento com a presença do próprio Hezbollah no controle desse Líbano, um controle, lógico, não oficial. Então, como esse processo interno vai se dar é a grande preocupação, porque foi também, né, um dos principais estopins para a guerra civil que teve início em 1975 e só foi terminar em 1990. Há uma preocupação de que o Líbano possa entrar em colapso político, econômico novamente e mergulhar em guerra civil.
Muito bem, nós vamos a um rápido intervalo. O senhor fica conosco, por favor, e também os ouvintes. Agora são 13 horas e 57.
Qual seria uma resposta possível?
Acho que são pouquíssimos os governos que estão dispostos a se envolver num processo como esse. O maior exemplo disso é durante, né, já entre aspas, no final da Guerra Civil, anos 80, quando os americanos, sob a liderança de Ronald Reagan, mandaram, né, os fuzileiros navais para lá, para Beirute, e sofreram um número grande de baixas, mais de 200 soldados mortos num atentado de carro, né, de caminhão-bombo, o primeiro, né, que os americanos sofreram desse tipo de tática, e que levou à retirada de todos os estrangeiros, e principalmente dos Estados Unidos, do conflito, e mergulhou o país numa crise muito maior. Então, diante desse quadro, principalmente a mistura entre combatentes e civis é tão grande que dificilmente eu vejo um governo querendo enviar as suas tropas para uma situação dessas. Eu vejo muito mais uma tentativa de ajuda financeira, até nesse momento de alimentos, mas de tropas, eu acho bastante complicado, a não ser tropas sírias e iranianas que iriam apoiar o Hezbollah.
Nós estamos com o retorno da rede, conversando com o professor Gunter Hudzit, que é professor de Relações Internacionais da ISPM e coordenador do Núcleo de Estudos e Negócios do Oriente Médio. Professor, então a situação agora, né, toda a preocupação, como o senhor disse, a possibilidade de um golpe de Estado aí do Hezbollah é muito grande.
É muito grande, assim como a própria falência do Estado. A gente não pode esquecer que em 2011, em toda a região, surgiram várias revoltas que, né, ficaram conhecidas como, né, Primavera Árabe. Eu prefiro dizer no plural Primaveras Árabes, porque os motivos foram parecidos, mas não todos da mesma origem. E que perdurou em alguns países, como a gente está vendo, Síria até hoje, né, está ainda em guerra civil. E que levaram à queda, não podemos esquecer mais ainda, a Líbia, né? A Líbia está numa situação muito pior que a da Síria, que está completamente, né, destroçada politicamente, socialmente, e que há diversos governos tentando influenciar no resultado dessa guerra civil. Então, o grande receio é que se possa caminhar novamente para essa realidade, né, de uma guerra civil, por causa de todas essas fraturas que a sociedade libanesa tem, né, fraturas étnicas, religiosas.
Agora, professor, é claro que é uma situação complexa, a gente ainda vai ter que se debruçar, né, sobre as particularidades da Constituição libanesa, ou enfim, do regramento legal que exista por lá, mas de momento, quais são as possibilidades que estão na mesa? O que acontece com o primeiro-ministro renunciando ao cargo, com outros ministros do governo abandonando os cargos também? O que acontece, professor?
O presidente indicando uma nova liderança que vai se comprometer a como já tinha sido prometido pelo agora ex-primeiro-ministro, né, de eleições gerais antecipadas para tentar conseguir acalmar a fúria popular. E o grande problema é isso, porque não é um embate entre situação e oposição, onde as lideranças dos dois lados sentam para negociar. Você tem uma revolta generalizada onde não há lideranças. É só para assim, para lembrar, né, quando nós tivemos aqui aquelas semanas, né, de protestos de rua, tanto o governo federal quanto os governos estaduais não conseguiam negociar com uma liderança porque não tinha. São movimentos que criam vida própria e que agora com os meios, né, de comunicação, de redes sociais, fazem com que não existam lideranças naturais surgindo, o que torna muito mais difícil a situação para qualquer governante. Então, tentar antecipar o máximo possível essa eleição pode ser uma saída para, né,